Oi, eu sou a Fê.
Oi, eu sou o Victor.
E esse é o Pó de Noias. Então reflitam.
Isso são só noias da nossa cabeça.
Aí era isso, o assunto é pau, sacanagem.
Hoje não.
Ela não ouviu o episódio.
Eu não ouvi.
Ah, amiga.
Não ouviu o nosso segundo episódio.
Vou botar. Não, assim, imagina, né? Eu não sei absolutamente nada.
Não.
E eu que sou a pessoa da tecnologia na minha casa. Imagina o rudimentar que não é a minha casa.
Eu sei formatar computador, sei algumas coisas.
Ah, isso
eu
podia ter entrado no podcast, amigo. Tá gravando?
Tá.
Mas que sabe mais tecnologia na minha casa. E aí eu descobri que não muitas pessoas têm o dom da pesquisa, né? E aí eu tava...
Eu vi um artigo sobre isso.
Eu vi um artigo sobre
isso. As pessoas mais novas.
Analfabetas, tecnologicamente semi-analfabetas, alguma coisa assim. Eles dão um termo pra isso. E aí eu achei meio esquisito, porque tipo assim, como assim você não sabe pesquisar alguma coisa no Google, sabe?
Você sabe pesquisar, mas você não tem interesse?
Não, acho que você não tem o feeling. Tipo, a Sabrina, que é uma pessoa muito mais jovem que eu, né? Ela nasceu em 2002. Ela, tecnicamente, deveria ter o feeling de...
Eu
preciso disso. Então, peraí. Como eu vou achar isso? Eu tenho isso. Com tudo.
Assim. Por isso que você é ligado ao marketing. Publicidade. Porque eu também tenho. Entendeu? Isso no marketing, você precisa ter isso, porque os usuários vão pesquisar no Google. Você precisa entender como eles vão pesquisar no Google.
Você precisa prever as ações deles.
Na verdade, você precisa prever a pesquisa dele.
Saber como a pesquisa é feita.
Através de palavras-chave. E isso vale também pra gente que é usuário. Porque quando a gente for pesquisar, não necessariamente a gente precisa escrever uma frase gigante. É só escrever palavras do que a gente quer. Como, por exemplo, comprar Nike tênis.
Isso,
DDR,
eu faço isso.
Promoção, desconto,
sim.
Entendeu?
Uma coisa bem básica, a minha irmã, ela vai se formar, né? No ensino médio, daqui a uma semana. E ela tá doida atrás de um vestido. E ela até baixou o aplicativo da Shine pra procurar um vestido e tal. E eu tava deitada ontem com ela, a gente tava indo dormir. Aí eu falei, peraí, rapidinho. Eu só pesquisei vestido C&A. Digamos assim. E apareceu um leque de vestidos e ela ficou tipo assim, caralho, como você faz isso?
Uhum. Isso que você falou é porque assim, eu vivi isso, sabe? A minha mãe faz isso pra mim, comigo, sabe? Só que pensa só, você tem isso e você é uma pessoa jovem. Eu não tenho isso. E eu, pra minha mãe, sou a pessoa mais tecnologicamente ativa. Então assim... Existe gente que não sabe nada, sacou? A proporção.
Ah, mas é claro, quando a gente fala de pessoas muito mais velhas, sim.
Sim, mas tem muita gente que realmente pesquisa, se adapta, fica ali futucando pra aprender a mexer. Tem vários idosos, sabe, que tipo,
sim, se vira bem.
E tem gente que simplesmente se acomoda. Eu juro pra você, eu acho que eu tô na galera acomodada, sabe? Do tipo, liga e recebe mensagem, show. 64 GB? É só isso que eu preciso.
Caramba, não sabia que
eu
era
sou assim. Eu sou assim. O Vitor hoje me deu um estabefe na cara, configurando meu telefone, que eu tô aqui brincando aqui de desbloquear com a minha cara.
Exatamente.
Vai lá, querido, agora eu não quero fazer. Sabe, amiga, eu tô chocada.
Você não fez isso durante a configuração inicial do telefone? Tipo assim, você pega o telefone novo e ele te dá essa gama de possibilidades, né?
Não, ele pergunta, você quer desbloquear como? Aí dá ali as coisas, aí eu fui no óbvio, tipo, número e código, sei lá.
Ah.
E pá, tipo, digital, era só isso. O código aí digital.
O meu é digital, face recognition e iris.
O meu, o facial, eu nem sabia que tinha. Pra você ter noção. E vou te falar, eu tô achando que o facial ele é muito melhor do que a digital. E digitar também é um pobre, né?
Nem sempre pra mim o facial funciona. Por exemplo, eu tô aqui e eu não consigo acessar a minha cara. Então pra mim a digital é o ideal, né? Mas aí imagina que a minha mão tá suada ou molhada por algum motivo. Então não vou conseguir acessar a digital. A íris funciona bem. eu penso pro futuro que eu quero ter uma boa qualidade de vida. Eu quero acordar cedo, eu quero fazer alguma coisa pra melhorar minha saúde mental, uma meditaçãozinha, andar de bicicleta num lugar. Uma yoga.
Mas em perspectiva.
Nossa, você quase morreu da última vez que você fez um yoga comigo.
Também, mas isso.
Mas aquele yoga também era doidão.
Também.
Era pra criatividade.
Mas isso é completamente imutável.
Total.
Sim, é só a gente continuar praticando, né? Eu penso nisso, que li hoje uma negócio de motivação do Bill. O primeiro passo. Começar é a primeira parte do caminho. Tipo, não gosto de motivação.
Nossa,
muito engraçada. Porque, tipo, caralho, como assim, Bill?
Qual o sentido?
Por que você vai ser coach?
Calma aí. Parece óbvio, mas é muito mais difícil começar do que...
Mas, amiga, ele tava falando voltado a uma coisa de crossfit, não era uma coisa de vida.
Ah, tá.
Tá, mas isso ainda é óbvio,
as
sabe?
As aplicações tipo, são complexas.
Por que eu preciso de um coach pra me falar isso? É óbvio.
Assim, eu
terapia.
Eu não julgo tanto os coaches como eu julgava antes, porque...
Eu zero julgo.
A minha mentoria, ela é muito voltada pro coach.
Eu julgo aqueles coaches que ficam... Já viu esses?
Já.
Esses eu julgo.
Mas é caricato, né? Eu tava falando mais de um lado mais específico do coach de direcionamento de vida. Eu tava ouvindo um episódio da Regina que falava justamente sobre isso. Nos anos 60, por exemplo, a gente tinha muito menos opções do que a gente tem agora. Quanto mais a gente tem opção, mais difícil é de escolher o caminho que seguir, sabe? As pessoas dizem que a gente só vai levando e vai sendo levado a partir do ponto que a gente começa. Mas a verdade é que como a gente começa?
Com certeza a gente vai sendo levado, amiga. Com certeza eu tenho essa... Eu sinto essa coisa, sabe? Do efeito onda, sabe?
Mas você não acha que tem uma primariedade nisso? Tipo assim, você não acha que isso veio de alguma coisa da sua família, talvez? Da sua educação?
Não, o efeito onda pra mim tem literalmente a ver com as bolhas que a gente tá inserido. Você cresce dentro de uma bolha social. E essa bolha social faz um efeito onda. E um movimento também de sair dessa bolha social e ir para o mundo e enfrentar outras coisas também é um efeito onda, sabe?
Sim. É. Mas o fato da gente se predispor a fazer uma coisa específica, eu acho que isso primariamente vem em algum nível da nossa família, sabe? Dos nossos valores primários, talvez.
Você tá falando de coach, né? Quando eu fiz a minha mentoria...
Você já fez mentoria também?
Fiz mentoria no passado, foi incrível. Alex, salve! E...
Mentoria em quê?
Eu fiz mentoria, fiz desenvolvimento humano. Mas enfim, o que eu tava falando era...
Sobre comunidade.
De criar uma comunidade.
Eu tava falando que eu tenho um pensamento mais político sobre isso.
Não.
E até um pouco antropológico.
What are you talking about?
Porque a antropologia, ela pega bastante essa parte do... o modo como você vive, onde você vive, e aí você coloca regras, e aí você entra numa parada mais de societária.
Mas a minha ideia não é eu difundir uma igreja, onde eu vou criar uma vila operária e essas pessoas vão morar nessa igreja.
Não, então, é um estilo de vida.
É só, na verdade, a proposta é criar um espaço onde o espaço... dite as coisas. Exemplo, se eu tenho um lugar bom para caminhar, um lugar bom para travessia de carros, um lugar bom para crianças brincarem e um lugar arborizado para os idosos ficarem, tudo isso elaborado, pensando literalmente na necessidade daquelas pessoas, eu dou qualidade de vida para essas pessoas.
Okay.
E eu dito um modo de ser feito. Por que que os Estados Unidos deu certo? Porque os grandes subúrbios são literalmente pensados para as necessidades daquelas pessoas, sabe? Tem espaço para você andar de bicicleta, espaço para você caminhar com seu cachorro, espaço, tipo, as coisas têm núcleos
são
onde ficam planejados. Tem núcleos onde os mercados acontecem e as ruas são bem pavimentadas.
Mundo, né? E quando você tem um país de terceiro mundo, isso não é planejado.
Mas aí, não é a gente importar o americano ou importar o europeu. É a gente criar o nosso jeito, gente. Pelo amor de Deus.
Pro nosso país.
Pro Brasil, sabe? O Brasil tem todo aquele potencial que a gente vem falando aqui nesse podcast, gente.
Exatamente.
O Brasil...
É a terra do Éden.
Terra do Éden, ele é capaz. E ele não só é capaz, como ele tem comunidades assim já. Só que talvez precisando de um investimento ou precisando de um olhar mais carinhoso para aquele tipo de estrutura, sabe? Gente, vila de pescadores que são às vezes muito precárias, tem uma lógica muito clara das necessidades ali deles, que só não tem investimento de uma coisa melhorzinha. Às vezes eles fazem um cais com umas madeiras e super resolve, mas podendo ser melhor de qualidade, isso já gera um... O lugar ditando uma ordem,
um
sabe?
Um investimento, né?
Mas assim, sem querer ser realista demais, mas no mundo real, quem é que investiria nisso? Se nosso mundo é...
A Noruega.
O nosso mundo é baseado em interesses.
É total. E de capital, né?
Sim.
Desculpa, amiga, eu sou uma ativista.
Oh. Ah, é verdade. Temos aqui uma Fernanda ativista... Samantha.
A comandante.
É uma comandante. Nossa.
Uma comandante.
E eu sou protagonista, mas eu tô às suas ordens.
Então temos seres muito egóicos, inclusive, conversando, né? Pessoas que. Nós estamos nessa reflexão toda justamente também para se entender. Para refletir
Total.
Sobre as nossas necessidades e se entender.
É um debate de ideias, né? Um compartilhamento de informações.
Sim, com certeza.
Isso é uma transição para a próxima noia.
Eu acho que esse compartilhar experiências, por exemplo, humaniza muito o debate, sabe?
Humaniza o debate, humaniza as possibilidades, porque a gente tem a tendência de colocar tudo em etapas impossíveis. E aí quando um chega e fala, poxa, aconteceu dessa forma pra mim, você, caralho, aqui do meu lado, que doideira. Entendeu?
Né?
É, você fica, uou, entendi isso aqui.
Eu acho que eu tenho uma pergunta pra impulsionar.
Ok.
Vai.
O quanto vocês valorizam bem-estar? Hoje em dia.
Amiga, eu não sei a diferença entre bem-estar e...
Defina bem-estar.
Tipo, saúde mental. Bem-estar, pra mim, tá diretamente
atrelado
à
saúde
mental.
Mental.
Só que tem outros tipos de bem-estar, né?
É, acho que eu me referia a saúde mental.
Entendi, ok. Muito.
Eu valorizo muito também.
Mas, assim,
tanto que eu já fiz 4 anos de terapia e agora eu estou...
Claps for you. Terapia, gente. Eu nunca fiz. É uma coisa que eu sempre quis dar esse passo da terapia. Inclusive, nosso ilustríssimo amigo Márcio, sempre presente em todas as nossas reuniões. Pelo menos nem que citado. É, Márcio sempre fala, amiga, você já tem um esclarecimento legal, mas faz uma terapia aí pra ver pra onde é que tu vai chegar. E eu continuo não me permitindo esse próximo passo, sabe? Até mesmo com um toque bacana desse, eu fico tipo, não, peraí, rapidinho. Por que que eu tô adiando
mas
isso?
Até
eu tô com medo de quê?
So far, so good, né?
É, tipo, sim.
Mas invista, assim, eu acho que é um lema de todo mundo que, assim, o mundo inteiro deveria ser fazer terapia, no caso, né?
Terapizado.
Ser terapizado.
É, total.
Sabe?
Mas eu tava me referindo, quando eu falei mais de saúde mental, acho que eu tava me referindo aos hábitos.
Ok.
Hábitos.
Talvez o quanto isso possa interferir no futuro, sabe?
Rotina.
Os hábitos que a gente tem hoje... Eles vão influenciar diretamente o nosso futuro.
Ah, com certeza. Eu gostaria de ser uma pessoa muito mais ativa. Ativa literalmente. Mexer mais o meu corpo. Porque eu sinto que eu tô envelhecendo cada vez mais rápido.
No momento que eu
não estou mexendo o meu corpo, sabe?
Compartilho com essa
eu fico 12 horas sentada trabalhando com tranquilidade. Se às vezes sem beber uma água, às vezes sem fazer um xixi, às vezes até mesmo sem comer. Porque eu simplesmente desligo as minhas funções. E eu fico ali, perdida naquele limbo do trabalho, sabe? E aí quando eu volto, parece que eu tô sugada. É bizarro. É muito estranho.
Caramba.
É, já aconteceu várias vezes, assim. Principalmente durante a faculdade. Eu fazia turnos de trabalho, noturnos e diurnos. Às vezes, sem parar. Tipo, ia até pra faculdade, apresentava o trabalho e entrava num próximo turno. E às vezes dormia um período
Como
de horas.
Como uma imersão.
É, uma imersão, exatamente. Às vezes, uma semana antes de entregar tudo, eu fazia um... Eu sumia, assim.
Regininha fala muito sobre isso. Regina Janetti, do Autoconsciente. Ela fala nisso no episódio 3, Armadilhas da Multitarefa.
O que é Autoconsciente?
Autoconsciente é um podcast da Rede
B9. Legal, eu gosto muito. Gosto muito da B9. Tem o Cinemático, que é muito bom também.
Sim, Mamilos.
Mamilix.
Eles só fazem hit.
Só hit.
Patrocina a gente.
Contrata nós.
E a Regina fala sobre o quanto você acostuma o seu cérebro. Supondo que o seu cérebro seja um HD, né? E que as coisas que você faz durante o dia, tipo, quando você acorda, a rotina que você faz de acordar, escovar os dentes e tomar café e tal. Quando você faz essas coisas, por exemplo, ouvindo música, quando você faz duas tarefas ao mesmo tempo, talvez até mais, isso vai acostumando o seu cérebro a viver no automático. Então eu acho que essa imersão, ela tem muito a ver com esse modo automático que a gente vive, né? Uhum. O que ela fala sobre isso é que a gente deveria viver mais na realidade, por exemplo.
Mais on, né?
Mais on.
Mais ativo.
Isso, no agora, viver o agora. A meditação mesmo fala bastante sobre isso, né?
Uhum. Eu entendo isso, mas a necessidade que a gente tem hoje de viver no automático é não gastar energia, sabe? Porque hoje a gente é obrigado a fazer tanta coisa pra poder, sei lá, pagar uma conta no final do mês, ou pra caber, às vezes, a nossa rotina, que a gente precisa de X% do automático. E o on se perde em pequenas coisas, sabe? Em pequenos momentos. Sim. Às vezes, um devaneio, você lavando uma louça e você, caralho. Eu tô aqui lavando essa louça. Aí você, tipo, volta pro automático.
Porque a nossa sociedade tá pautada a isso, né? Sim. A gente vive achando que o fato da gente poder fazer a multitarefa faz da gente mais produtivo. A vida da nossa sociedade é guiada pela produtividade.
Produtividade. E enquanto você tá produzindo e você tá ativo na sociedade, você é útil também. Isso. E quando você deixa de produzir, ou pelo menos a sociedade acha que você deixou de produzir, que você é necessário, você, tipo, perde aquele lugar social.
Exatamente.
Bizarro.
Você tava falando sobre hábitos e, tipo, em questão também de pensar no futuro, né? Isso me trouxe muito algo que eu quero muito também ser ativo, né? Ser uma pessoa ativa. Sim. Tanto que eu tenho tentado e eu quero começar a fazer natação.
Talvez o tabagismo também.
Obrigado por me lembrar.
Pra mim também.
Eu parei com o tabaco.
Mas, é o que eu tava pensando, era, tipo, eu tenho esse desejo dentro de mim de ser mais eco-friendly, por exemplo.
Com certeza.
Dentro da minha
casa. Eu tava conversando isso hoje com a minha irmã. A gente tava debatendo sobre o assunto, porque a minha geração e a dela são preocupadas. Era uma indagação óbvia, né? Mas...
Informação, amiga. A gente tem informações que os nossos pais, avós, enfim, não têm. Ou pelo
Sim,
menos
exatamente.
Estão tendo agora, sabe?
Na verdade, a minha avó não tem at all. Assim, ela não consegue se importar com o fato da água, por exemplo. Ela simplesmente ligou a torneira e deixou lá, caindo no tomate, porque aquilo ali tirava o produtinho que ela tinha colocado.
Minha mãe faz o mesmo.
Nossa, gente.
Mas sabe que a Coca-Cola gasta um bilhão de trilhões de litros.
Ok, essa perspectiva é diminuir a nossa. E eu fico triste com esse tipo...
Mas tá acontecendo.
Eu sei, amigo. Eu sei.
A gente tá lutando contra isso.
Eu perfeito, amigo.
E fazendo o que a gente faz.
Sim. Mas eu acho que o homem tem uma necessidade de se sentir recompensado e validado, sacou? Do tipo, sair de casa com uma eco bag, não vou pegar bolsas plásticas. Gente, isso é ridículo, é o mínimo do mínimo do mínimo. A gente inventou fazendo a necessidade da pedra, mas agora a gente sai e lembra. E aí quando você lê... Amigo, você entendeu, sabe? Tipo, desde que a gente começou a poluir demais, e foi depois da Segunda Guerra, que... Depois da Revolução Industrial, na verdade, mas assim... Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente entrou num círculo de tecnologia, de fluxo tecnológico muito absurdo. Então, eu tenho certeza, eu não tenho dados agora. Se alguém quiser trazer dados, mandem pra gente.
O e-mail é podnoiasoficial@gmail.com.
É verdade. O índice de poluentes com certeza aumentou consideravelmente, sabe? E era óbvio que ia dar merda.
Mas é
óbvio. Como é que a gente não viu que aquela fumaça preta não era normal?
Gente,
sacou?
São Paulo. Vocês lembram de São Paulo? Amanhã o dia ficou.
O dia virou noite.
Ficou noite. A gente esqueceu.
O dia virou noite. A gente esquece de muita coisa, né? Memória curta.
Pandemia, né?
Memória curta. A gente só lembra do ontem, que
Eu comi miojo.
Eu nem uso, né? Ah, lembro que eu comi a mesma coisa que eu já.
E que eu comi também.
É.
Isso também tem bastante a ver com a memória, né? Essa parte do ontem, da gente lembrar só do ontem.
Tem a ver com a memória?
Tem. É, que é, ela não se lembra de alguns... De alguns dias específicos, por exemplo, em que ela foi a alguma festa e ela tava com o marido dela. E o marido dela indagou sobre aquele dia. E ela percebeu que naquele dia específico ela não estava ali. O corpo dela tava ali, mas a consciência dela não tava ali.
Sim.
Ela sabia onde ela tava?
Acho que ela
lembra onde ela tava. Não, não lembro.
Ela lembra. Existe tipo uma foto. Olha esse dia aqui. Aí ela olha e fala: meu Deus, eu não lembro de ter vivido esse dia.
Talvez. Talvez.
Que doideira. Isso é estar no automático num nível hardcore.
Total, ela tava ouvindo música.
Acho que não. Eu já me peguei fazendo isso algumas vezes. Não
eu
estar
nunca
aqui.
Senti isso, gente.
Nossa.
Amiga, eu nunca senti essa ausência.
A ausência nada mais é do que você estar no mundo dos pensamentos.
A gente já falou de ausência aqui no nosso podcast no outro episódio.
Oh.
A gente fala brevemente do que é ausência, o vazio e tal, mas me traz o seu conceito de ausência, vai.
Existem dois mundos que a gente habita: o mundo dos pensamentos e o mundo da realidade.
Uhum.
Quando você pensa, você não tá na realidade. Você tá na realidade, mas. Eu não sei explicar, gente. Mas o mundo do pensamento. É quando você não tá focado em alguma coisa. Vamos dizer que você tá fazendo uma tarefa. E aí você tá pensando em outra coisa. Mas aquela tarefa, ela tá sendo feita no automático, sabe?
Sim, sim. Isso é ausência, porque a tua atenção tá para dentro do consciente e não para a ação. Então, geralmente, isso acontece com ações mecânicas, como dirigir. Minha mãe fala que fica ausente dirigindo. Ausente. Ela diz que sai da Barra da Tijuca e se chega no Caxambi.
Isso não é muito bom no trânsito, né?
Não, é um péssimo, amigo. Mas ela faz esse trajeto ausente. No automático.
Não, eu não acho que seja péssimo. Eu acho que a atenção dela também tá no automático.
Não sei, amiga. Não sei. Na verdade. Não sei mesmo, não.
As atividades mecânicas também incluem atenção.
Tem atenção, mas sabe quando a pessoa fica, tipo, meio que assustou um susto? A atenção vem como um susto, do tipo, oh, me aproximei aqui demais.
Eu acho que isso é muito literal pra mim. É... Não foi o conceito que eu quis trazer.
Talvez você quis trazer uma coisa lavando uma louça?
Talvez, sim.
Que é uma coisa parada? E aí você fica... Mas, amiga, a gente andando de ônibus, a gente dá uma...
Dá uma...
A gente vai pro planeta.
É isso. Okay. É sobre isso.
Então é um momento reflexivo.
Que você...
Isso pra você é a ausência.
É um momento reflexivo. É.
A ausência.
Awesome.
Você fica ausente da vida aqui. Da presença. Ausente da presença.
É, então, eu só ouvi. Eu acho que eu só ouvi outra definição. O mundo dos pensamentos. Mas ela fala de uma outra maneira, que eu já vi esse episódio tem muito tempo. Ouvi, né? E aí.
Não, sim, mas faz muito sentido. A gente vai pro mundo da consciência, sabe? O nosso corpo fica ali. A nossa consciência vai para o outro lugar. Eu acho isso um. O ser humano é um superpoder, né? Porque a gente tem essa... A gente tem uma consciência, a gente consegue...
A gente tem uma consciência coletiva também, né?
É.
Vocês não têm esse rolê das regras coletivas? Da consciência coletiva?
É.
Senso comum? Senso crítico? Senso comum?
Senso comum.
Consciências coletivas. A minha mãe diz que o arroto é um pão maroto que subiu de elevador.
Caralho, que definição!
É o poema do Pum. É
o poema do Pum.
Era um poema do Pum que ela cantava.
Meu Deus, é um poema do Pum?
O poema do Pum. Não, não o Pum em si, mas a maneira de falar Pum. Poema do...
Não é peido, não é flatulência.
Do Pum.
É Pum.
É Pum.
Pum é tão é Fernanda.
Pum é Fernanda?
Não, não o Pum em si, né, mas...
Aham.
Não um pum em si.
Não
é definição de pum. Você não é um pum, amiga. Fica tranquila.
É um pum maroto.
É a onomatopeia. Você é muito das onomatopeias.
Um tec-tec, um fique-fique.
É, entendeu?
Ok.
Tuk-tuk. Vocês são muito das onomatopeias.
O arroto é um pum maroto que subiu.
É no Nick, talvez.
É, eu e Nick.
Vamos gravar?
A gente fala. Ai, meu amor.
só pra atender o telefone. A gente não consegue falar, oi, amigo.
Ai, eu chamo... A gente se chama de amigo lindo.
Ah, amigo lindo.
Oi, amigo lindo. Oi, amiga linda.
O Alex é oi, amigo. O Alex é oi, amigo. É só amigo. O Alex é só amigo.
Parece amigo pra mim.
Um arroto maroto que subiu de elevador. Essa é a expressão, é um arroto maroto que subiu de elevador. Mas a minha mãe falava que o arroto é um peido maroto que subiu de elevador, é isso mesmo.
Um peido maroto que subiu de elevador.
Arroto é um peido maroto que subiu de elevador.
Pum!
Não, aqui tá peido, mas pra mim é pum.
Pra mim é pum. Minha mãe me ensinou pum.
Para mim. Gente. Parou, chegou. Vocês estão gravando?
Claro.
Já tá gravando? Obrigada, obrigada, mãe.
Desde o momento que você falou.
Essa é pra você, mãe. Mas e aí, gente? Como é que é a intimidade de vocês com o pum?
Cara, eu não tenho nenhum em relacionamento.
Rapidinho, o assunto é pum. Não tem nenhuma intimidade com pum em relacionamento?
Não consigo, nunca. Nem cagar.
Nem cagar.
Sério,
amiga, passei meu último relacionamento inteiro sem cagar na casa do meu namorado.
Porque... Não, cagar na casa dele, depois de um tempo até vai, sabe?
Não,
mas
não,
agora,
não
ele no mesmo ambiente que eu. Eu acho que eu desconstruí isso quando eu morei com alguém.
Ok.
Mas ainda assim não conseguia dividir o espaço, entende?
O assunto é farofa.
Farofa?
What? Tô com fome, eu acho.
Eu gosto de farofa pronta.
Você gosta de farofa pronta, amigo?
Nossa, sim, é.
Eu adoro fazer uma farofinha rápida com qualquer coisa que tem na geladeira, do tipo...
Fazer.
Banana.
É. Faz uma farofinha de banana, uma farofinha de cebola, uma farofinha de alho, uma farofinha de ervas. Só um crocantezinho de na alho. Comida. De... Uhum.
De
rapidinho. Farofinha.
Chumbeco.
Porra, amigo, tudo. Uma farofinha mais elaborada, com tipo alho, cebola, bacon também, é tudo, né? Mas eu acho que pra mim só um crocantezinho pra comida já é super válido.
O alho dá isso, né?
O alho dá isso. A cebola depois de um ponto, né? Mas é difícil da cebola crocante.
É difícil. Da cebola crocante é difícil.
É.
Né? Na farofa, talvez. É porque tem que fritar, né?
Tem que dar uma fritada.
Antes. E aí jogar...
Aí ela fica sequinha e acho que fica crocante na farofa.
Nesse caso, você tem que fritar a cebola e o alho separados, né?
Acho que sim, amiga. Eu não sei fazer. Eu só tô dizendo... Eu já comi e eu sei que é muito gostoso. Eu tenho um primo meu, o Derek. Beijo, primo. Cara, ele faz uma farofa. Mas a farofa é sensacional. Ele consegue dourar uma cebola que quando ele vem com a farinha, ela fica crocante e... A farinha tem uma consistência de gordura, mas também não é seca, não é gordurosa. Porra, é um equilíbrio. Eu conheço boas farofas, assim. Eu sou uma farofeira.
Uhum.
Minhas tias fazem farofas incríveis.
Nossa,
também. Minha avó.
Vó.
Beijo, farofa da vovó. Te
beijo,
amo.
Beijo, vó.
Beijo.
Faz a farofa aí pra mim.
Ai, gente. Farofa.
Mas a gente tava falando também sobre religião e como a gente via... O que era a instituição, né? Porque
isso é
muito da nossa
religiosa.
Criação, né?
Sim.
Eu acho. Isso tá dentro da gente, tá intrínseco na gente. Então, tirar isso é um processo de vida.
Eu tenho uma pergunta. Vocês fizeram catecismo?
Não.
Primeira comunhão?
Primeira comunhão.
Sim.
Sim, eu fiz. Samantinha,
eu
sim.
Estudei em colégio de freiras, então...
Eu também colégio estudei católico. Por um tempo, colégio católico. Vocês...
Eu fiz seminário teológico na Igreja Evangélica, uma Assembleia de Deus.
Ok, nossa. Outra perspectiva da coisa, uma criação evangélica, né, galera?
Que a minha mãe dava aula.
Obrigada, amigo, pela sua presença aqui hoje.
De
nosso
nada,
convidado
obrigado.
Hoje, Vitor, um seminarista evangélico.
Ah,
ex-seminarista
teólogo.
Evangélico. Recuperado, gente.
Eu não certificado, meu amor, você me respeita.
Ai, ai.
Eu também tenho esse background evangélico como
sim.
Vitor, né? Então, não fiz catecismo, mas fiz aulas dominicais na igreja, que era mais uma introdução básica da Bíblia, em histórias mais lúdicas pra gente assimilar o que era o certo
sim.
E o errado de acordo com a Bíblia, né?
Tive contato com isso. Tive contato com isso na evangélica, né?
Sim.
Porque tive um período que frequentei igreja evangélica. Um, quando era pequena, com a minha madrinha, assim. E um depois, quando tava numa busca de respostas, falei disso lá no primeiro episódio.
Sim.
E esse momento era muito legal, assim, dessa troca. Dessa coisa deles contarem as parábolas, explicarem as passagens pra gente e tal. Mas realmente era lúdico demais, a ponto de não ter nem mais correlação com a realidade. Minhas percepções, óbvio, né, gente?
Claro, sim.
Mas... Oh, eu tinha esquecido disso. Mas enfim, tipo, entendo que a Samantha deve ter um background mais parecido com o meu da questão da católica, né, amiga?
Como é isso?
Como é isso pra tu?
Pra mim?
Não.
Qual foi a pergunta?
Qual é a pergunta?
Isso é retrato, sabe, né?
Qual é a pergunta? Não!
Não adianta bater palma pra entrar.
Não adianta bater palma, parou! Não, pelo amor de Deus!
A edição somos nós.
Diz que não! Não deixa entrar, não deixa entrar!
Tá bom, amiga, a gente vai conversar. Entrar. A gente vai conversar.
Não deixa entrar,
gente. Cadê a piteira?
Me escuta, Fê.
Não deixa entrar.
Não vai. Tá bom.
Ok. Aqui, a gente prometeu aqui. Amigo, não vai ter como.
Eu que edito áudio.
Não, amigo. Tá bom. Vamos prosseguir e a gente vê depois do final.
Só uma partezinha. 10 segundinhos.
Amiga, a gente amiga, não. Você vai poder reescutar e ver se te cabe. Okay. Se não te couber, a gente passa. Mas vai ser, racional, ok? Depois.
Ok, ok, ok.
Confia.
Depois você vai falar, tipo, oh, caralho, ficou legal. Ou não. Ou você vai falar, oh, galera.
Ou não.
Okay. Confia na minha edição. Você ou ouviu não. O segundo episódio?
Gente, eu quero amiga, ter uma capacidade analítica pra isso. Eu quero ter.
Você vai. Olha só, caralho. Todo esse momento eu peguei ainda um filtro. Não era um filtro, era uma piteira.
Eu tava com ela na mão, amiga.
Eu gosto de mãos das minhas mãos macias. Eu gosto de sentir a minha pele macia, meu rosto macio. Mas eu gosto que me toquem com mais consistência.
Eu tô...
Sabe? Mãos mais grossas me tocando. É agradável? Mãe, desculpa. Para de assistir. A partir de agora. Depois eu falo pra você voltar. Beijo.
Isso é uma transição para a próxima noia.
Eu comecei no jardim, né? Eu fiz o maternal. E fui até a primeira série de um colégio católico. Ficava em Piedade. Nossa Senhora da Piedade.
Uhum.
Durante esse tempo que eu passei lá, eu tive uma educação católica, obviamente. Eu tinha matéria chamada religião. Eu formava todo dia e rezava todo dia depois do hino nacional.
Uma matéria, religião. Essa matéria, você aprendeu o quê? A Bíblia.
É. Acho que é.
Você não
sim.
Teve uma matéria de religião nessa escola?
Nunca tive. Sempre foi uma escola.
Eu achei que era base da grade curricular.
Amiga,
obrigatório.
Eu acho que você
não era.
Talvez.
Gente, eu estudei
colégio católico.
Eu estudei na época do Lula, era uma escola civil.
Alguma influência católica.
Era uma escola
mais porque não se vendia. Como colégio católico, nenhum deles que eu estudei. E
não
todos...
tinha uma cruz em cada sala? Ou...
Não. Mas em todos eles eu tive aula de religião.
Mas
no ensino público, fundamental, né? Não. O ensino fundamental inteiro foi um particular. E não se vendia como um colégio católico.
Eu nunca
tive. E tinha religião, na verdade.
Eu nunca tive nenhuma escola.
Gente, eu bolei, ele é o contrário.
Só vai, vamos refutar minha teoria.
E tá cheio.
Ah, não, tô com preguiça disso hoje.
Gravando Pode Nós. Esse vai pra bastidores, hein? Bastidores.
Bastidores Pode Nós.
Episódio de bastidores.
Episódio especial quando nós chegarmos a 100. 100 seguidores, faremos episódio de bastidores.
Também 80, hein, ouvi hoje.
Obrigada, gente. Obrigada. Amigos, são amigos queridos, com certeza.
É pra
pessoas
eles.
Pessoas que estão.
Só pra eles.
Amigos, vocês são amigos.
Vocês são amigos. A matéria é religião.
A matéria é religião.
A disciplina.
Ok, ok. Aí era, na verdade, era o que eu ia falar mesmo. Eu estudei nesse mesmo colégio, nessa mesma época, com Samantinha, mas eu não conhecia Samantha.
Que doideira.
Aí eu não sei se a gente era de uma turma paralela, sabe? De outra salinha.
A gente não chegou a conversar sobre isso.
Mas a gente tava lá. E aí eu conversei com o Marcinho, porque o Marcinho também tava lá nesse momento. Então eram três pessoas que hoje. São amigas que não se conheciam na mesma época, no mesmo colégio.
E
no mesmo
sério,
pátio, vivendo a mesma realidade por pelo menos um ano. Porque eu fiz a CA lá. Quando eu tava na CA, você tava na primeira série.
Uhum.
E o Márcio tava na segunda série. Ou na primeira série.
Ai, talvez na primeira série.
Então. E você não conhecia o Márcio nessa época. Você conheceu ele depois. E eu também.
Olha que doido.
O destino fez nos encontrar de novo.
Você estava naquele pátio que tinha um lado aberto com a enfermaria?
Isso! Com aquela cantina de fundo, que a gente fazia uma fila indiana e era uma parede branca assim. Igual a gente comia hambúrguer.
Hambúrguer?
Obrigada.
Nossa, cheiro de hambúrguer.
Cheiro de hambúrguer.
Se eu sentisse aquele cheiro de novo.
Aquele cheiro de novo, daquele hambúrguer.
Nostalgia, sabe? Dá uma nostalgia.
E era incrível aquele hambúrguer.
É.
Aquele banheiro imenso, de várias cabines.
Sim.
Do pátio. E a nossa entradinha era uma entradinha pequenininha. Não era a entradinha dos grandes.
Uma lembrança agora desses tempos muito engraçada.
Que emociona.
Eu uma vez fui castigada por ficar no banheiro com outras amigas, com outras meninas.
Por muito tempo?
Por muito tempo.
Mas estava conversando?
Conversando.
Mas todo mundo.
É.
Vadiagem.
A gente foi obrigada a andar acorrentada.
O quê?
O quê?
Que?
Não, não acorrentada, acorrentada. Mas é como as pessoas estavam... Não sei porque que veio a palavra acorrentada, na real, na minha mente.
Você se sentiu acorrentada, amiga?
Estava amarrada.
Sentiu travada? Sim.
Amarrada.
Vocês estavam literalmente...
A gente não estava amarrada. A gente
estava...
Vocês
a
gente estavam atadas?
Não. Sim, mas... Só com a mão.
Ah, sim.
E a gente foi obrigado
a gente correntinha.
É, correntinha. Não. Ah, é, correntinha.
Correntinha.
Acorrentada.
Eu
já tava aqui.
Eu não me lembro.
No limite, gente, eles andam aquela correntinha.
Aparentemente foi minha professora.
Tipo, desde quando isso é permitido na escola, assim, ou é permitido e a gente. Ou era, e a gente hoje não consegue compreender esse tipo de ação.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês lembram de quando vocês estavam no maternal? A gente só andava de correntinha.
É.
Sim.
O maternal anda todo mundo de mãos dadas. Tudo numa correntinha.
Mas não é uma punição.
Eu só fiquei assustada.
Não, era pra ser divertido. É porque a sensação dela é que ela tava atada a alguém. E ela já era um ser individual. A ideia de coletivo dela já tinha se esvaído.
Só me lembro disso.
Achei que fosse um relato mais sombrio.
Não, eu não entendo.
Da igreja católica,
eu não lembrava dessa concepção do castigo da escola. De você ficar com
Mas
a cara virada pra parede.
Não, isso. Não tinha isso. Eu não tive isso.
Na escola tinha alguma dessas coisas, assim. Na minha, pelo menos.
Na
tipo,
minha
da criança ficar lá excluída porque ela fez essas? Alguma coisa errada. Entendeu?
Isso no meu maternal era comum.
Não.
Exato.
Amiga, no meu maternal não. E a gente tava no meio de um maternal, amiga.
Ih, salas diferentes.
Mas o que é legal, vocês duas têm concepções diferentes.
Professora, professora.
Espanha.
É isso, é a professora, é uma professora só que toma conta de todas as crianças, né? Quando é em
a
duas
minha
iniciais.
Era
nope.
E a sua
da
Fernanda?
Primeira série.
Acho.
Nope.
E ela era sobrinha de alguma freira. Então ela meio que era intocável ali.
Irmã.
Ela era tipo.
Não era uma irmã.
Não.
American Horror Story Season.
Ih, eu tô num exposed aqui que nem.
Dá um bip nisso.
Foi
nomes.
Tão babado esse trem.
A irmã.
Mas deixa.
Não sei se é uma sensação coletiva, mas desse medo de envelhecer e você não saber se você vai estar sendo considerado ridículo pela sociedade porque você envelheceu por fora. E por dentro você continua uma pessoa
bobo.
É.
É isso? É medo de ser bobo?
Exatamente.
É medo de se permitir?
Sim.
Todo mundo tem isso. Todo mundo tem essa coisa de ter que ser forte, ter que ser maduro rápido.
É.
A gente tá passando por um processo.
E aí quando a gente fica maduro, e aí?
É. E aí a gente falou daquela coisa de perder a graça hoje.
É. Perder a graça.
Envelhecer e perder a graça da vida. Tipo, você fica muito duro.
Mas eu nunca tinha pensado sobre
isso. O meu ponto de vista é mais sobre...
A síndrome de
não
Peter
perder
Pan.
Nada a graça. E você ser visto como o cara que é o velho e tá se achando novo no meio dos rolês.
Ah, é porque as pessoas repelem o 41 novão,
exato.
Né? O 41 que se cuida, aquela coisa do metrosexual, ainda existe esse tipo de preconceito, gente?
Sim.
Com se cuidar, com autocuidado?
Acho que o preconceito é mais contra o envelhecimento.
Exato,
mesmo.
É muito no sentido de tipo, o cara não aceitou que ele envelheceu e tá aí junto com a galera nova. Mas...
Por exemplo, como algumas pessoas fazem com as celebridades.
Ah, é?
Como estão fazendo com Friends The Reunion agora?
Sim, nossa, todos eles botocados.
Não, é exatamente isso. Da cara travada.
Eles estão,
todos é exatamente sobre isso. As pessoas questionam por que que eles envelheceram, sabe? Como se, ela, como se aquilo fosse uma surpresa. Óbvio, todo mundo vai por esse caminho, todo mundo vai envelhecer. É normal ter rugas e ter dificuldades no discernimento alguma hora, ter mais doenças. Ou...
Exato.
É disso que eu tenho medo, sim, sabe? É isso que me apavora no envelhecimento. O fato da gente estar aqui e cada dia a gente está envelhecendo um pouco mais, sabe?
Exato.
E tem um fim isso. O meu medo é esse, do envelhecimento, ainda. É não ser capaz de fazer as coisas que eu faço hoje.
Mas eu acho que parte muito também da aceitação de que isso vai acontecer, né? É a ordem natural.
Limitações vêm.
A morte é a única certeza. Imprescindível isso, sabe?
Sim.
Então acho que a aceitação de que você vai ficar velho, você vai ter doenças, você vai ficar... Não vai fazer as coisas da mesma forma que você faria hoje, né?
Era essa provocação que eu queria fazer em vocês no começo do episódio.
Entendi.
Quando eu perguntei de bem-estar e saúde mental. Pensando no futuro.
A nossa perspectiva...
Muita terapia.
Muita terapia. A nossa perspectiva... Eu sinto, né? Que a nossa perspectiva de futuro... Pelo menos a minha, com certeza, foi muito, muito achatada. Em vista da nossa atual situação. Eu tinha perspectivas futuras. Talvez não chegasse na minha terceira idade. As minhas perspectivas. Mas era algo como até uns 30 anos, 40. Eu acho que é o máximo que eu hoje estou conseguindo vislumbrar. Especificamente hoje, nesse momento agora, dia 3 de junho. Caramba, 3 de junho, não é mesmo?
Caralho, já é 3.
3 de junho, ok. Hoje eu tô pensando só até amanhã ou talvez daqui até 30 dias. E antes da pandemia eu conseguia pensar até uns 30 anos, mas eu nunca pensava na minha possível terceira idade. Sim.
Mas por que mensurar a idade?
O envelhecimento pra você é todo dia?
Não. É no sentido de produzir.
Não, eu
como
acho
você
que
se vê daqui a... quando você tiver 45 anos?
Vou te dar a minha perspectiva de futuro, ok? Há um tempinho atrás, o que eu queria era me formar, me inserir no mercado de trabalho, começar a tentar sair de casa, começar a viver a minha vidinha ali, pra daqui a algum tempo talvez casar com alguém ou não, ou talvez com os 30 anos ter uma família ali e tá construindo alguma coisa própria.
Você já pensava nisso?
Já. Pensava também até mesmo que queria ser mãe, independente de um pai, sabe? Tipo...
Legal.
Pensava na maternidade. Aí, tipo, coisas aconteceram. Eu ganhei um afilhado e eu entendi a complexidade de criar uma criança. Então isso me deu uma humanizada ali na parada da mãe, da maternidade. E, enfim, estamos vivendo essa coisa de ser dindinha e tá perto disso e ganhar uma experiência. Desfrutando, né? Mas, enfim...
Pode nóia! Seja muito bem-vindo.
É muito bom, noia. Muito bom. Eu lembrei do Chiminho, fiquei com a carinha dele na cabeça. É sério, eu falei, gente, eu tava. Chiminho é meu afilhado.
Ah, tá.
Eu vi o sorrisinho dele na minha cabeça, eu falei, ó, neném.
Você perguntou pra ela como você já pensava nisso, porque é uma coisa que você não tá acostumada a pensar.
No
em relação
futuro?
À futura, família, é uma coisa que tá presente no seu cotidiano ou não faz parte?
Não
e é isso que eu me perguntei agora, de você ter falado. Não sei pra vocês, Amanda, como é? Você também pensa em família?
Não penso em família. Eu penso em independência.
Ok.
Eu só penso em sucesso profissional.
É, exato. Eu penso em estabilidade financeira.
Não penso em família.
Ah, não. A minha vida é completamente um jogo de brincadeira, gente. É completamente utópico. Não dá pra viver a realidade que eu sonho. Não dá, sabe? Pra mim...
Mas aí eu fiquei pensando no sentido de... Se era mais no tipo de criação da menina pro menino... De ter essa perspectiva de família... Já que desde o início vocês meninas têm...
Ah, não. Minha parada é meio lúdica. Minha parada é uma viagem. Eu tava falando pra eles que eu queria criar uma comunidade de pessoas... Vivendo numa vila... dentro de Minas Gerais. Uma coisa... Tipo... vivam a minha ideologia. Aí eles falaram que era
uma seita. O nome disso é seita.
É, todo mundo faz essa.
Se alguém for convidado
para isso. Eu falei exatamente a mesma coisa.
Gente, é mentira.
Não vá.
Gente, é mentira. Eu sou
uma seita. Se conta aqui como é que foi.
Tudo ia dar em seita. Tudo.
Exato.
Todos os caminhos iam dar em seita.
Vivam a minha ideologia.
Gente, não é brincadeira, gente. É brincadeira.
Fernanda Cult Leader.
Tipo Midsommar.
Sim. Ah, meu Deus, Charles Manson.
De nossa, você falou de Brasil, eu pensei em Midsommar. Charles Manson, eu também
Charles
falei.
Manson do Grajaú.
Não, olha só, vamos falar de novo, isso já foi dito. Eu sou uma otimista, eu sou uma pessoa ativista, ideológica, sabe? Eu tenho piras e paranoias e devaneios de possibilidades sociais, sabe? Tipo, como seria se todo mundo pensasse como eu penso?
Mas isso não é saudável. Isso é o que tá levando a gente pro fundo.
Amigo, pelo contrário.
Uma outra ótica, tá? Não é você.
Não, deixa eu falar. É, na verdade, essa pira é muito realmente porque a gente vive essa questão de... E se todo mundo pensasse igual? Onde é que a gente estaria? Porque eu acho que o igual... O caminho do igual é um senso... Como é um equilíbrio das coisas. Então a gente vai ter que ceder coisas, eles vão ter que dar coisas pra nós. Ok? Pra gente poder caminhar em paz.
Eles.
Enfim, o que a gente considere contra é o nosso. Não importa o que seja, sabe? Mas essa ideia de dualidade também não traz paz.
Mas a ideia de unificação e muito daquela ideia do evangelismo de falar de nova era.
Mas,
de que o mundo
amigo,
vai se tornar um só.
Não é um só. É você, indivíduo. Você deixa de se preocupar com o outro porque você tá com o outro porque tu quer, sacou? Você se desprende do outro e vive a sua realidade. Então aquilo se torna pequeno em vista de você.
Mas eu só vivo a minha realidade, amiga.
E ainda assim você não tem paz porque você continua se preocupando de como as pessoas olham pra você, de como a sociedade te achata, de como o dinheiro não vem, entendeu? Quando você sai disso e você consegue ter um segundo de paz e sinceridade com você, ali você tá se fazendo valer.
Sim. Meditação.
Meditação, você se desprende da realidade. É um segundo de lucidez. E depois você volta para aquele turbilhão de coisas que estão te achatando. Sim. E você é o bolo.
Esses momentos são muito bons, né?
Amigo, é surreal. É a presença. A gente tem isso gravado?
Esse episódio vai ter 2 horas.
Não, gente. Mãe, eu acho que eu vou entrar na paranoia da Samantha. Mãe, desculpa. Eu tô só em ambiente de drogas, só.
Esse vai, com certeza, no final, depois
não,
da finalização.
Mãe, desculpa, eu tô só em ambiente de música.
Não coloquem meu nome.
Samantha Rossi, gente. Obrigada pela convidada.
Sammy Rossi.
Loli para os íntimos.
Não, Loli para meninas.
É, Loli para meninas.
Coloca aí, coloca aí. O vídeo da Playboy, coloca aí, coloca aí.
Um beijo para a Loli.
Meu sonho. Ela é Gartura para ser uma grande gostosa.
Ai, bota aí. Eu acho que a gente pode botar o áudio.
Desculpa, gente, eu não sei.
Desculpa.
Eu não conheço.
E foi um momento de graça.
Amiga. Pontua os momentos de graça. É porque a gente tá nesse retorno.
Sim, tá vendo? Existem momentos de graça. Eu acho que sempre vão existir.
Mas às vezes eles estão passando despercebidos. A gente tem que perceber.
Ah, mas, amiga, a gente percebe. A gente tem essa preocupação de perceber as coisas. A gente tá ali se preocupando em perceber. E não percebe.
Não, perceber é viver o agora.
Exatamente. Eu tenho me sentido amarga.
Viu?
Respira.
Tá vendo?
Vai se soltando disso. Bate aqui, ó. E dizem que bater aqui traz felicidade. Porque libera toxinas. É uma área onde tem liberação de hormônio da felicidade.
Eu preciso muito.
Não, cara que é doido. Mas
gente,
assim, é só tipo...
É perto do pescoço, tá? Só pra deixar claro os ouvintes.
É no chest?
É, no chest. No seu...
No chest?
No seu externo.
No seu peito, porra.
No peito, caralho.
Não, é no seu externo. É, no
é externo.
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 É o osso, cara.
Você
externo.
Você
consegue
entender, ouvinte? Obrigado.
Chest.
É externo o nome do osso que...
Externo, fica... caramba. É que é aberto. É.
Aqui, ó. Esse osso aqui, ó.
É. Devia estar sendo gravado pra vocês entenderem.
Tá gravando.
Aê.
Não, na verdade é meio ruim. depois de um tempo.
É, depois dói, amiga.
Eu sinto uma coceirinha, sabe?
Não, calma. É um formigamento. Tava aqui com eles, meus amigos, hoje.
Quem é essa?
Eu sou a Flávia, eu sou paulista. Não, galera, como assim? What? Again?
Oh, hell no!
A Fernanda Cavalo voltou?
What? Eu sou a Flávia. Mano, muitas loucuras aqui no Rio de Janeiro, não é mesmo, amigos?
É meio bíblia. Você
é uma paulista meio bíblia. Ah,
eu morei uns anos em Nova York, sabe como é que é, né, gente? Pelo amor de Deus, estudei artes lá. Tipo,
aí você pega o sotaque.
É, claro, pelo amor de Deus, eu tenho estudo com facilidade, né? Respeita. Pelo amor de Deus, mano. Acho, para, que isso.
Acho.
O que você mais gosta de Nova York?
De Nova York? Ah, é aquele negócio lá, né? Da ilha, né, mano?
Depois
aqueles
negócios.
A little bit. I can. I can just a little. But I don't know if I can. Ok. Mas, mano, tu sabe, né? Aquelas paranoias. Irmão, eu tava lá em Nova York. Você sabe como é que é. Lá na Broadway. Tava olhando os caras comprar uns negócios muito doido, irmão. Aí vem uns parça pra cima de mim, mas eu sou muito safo. Aí eu liberei logo, né? Tipo, eu falei, irmão, tu não vai levar nada, irmão. Eu sou do Brasil, pra cima de mim. Parei.
Como é que essa história termina agora? Eu tô curioso.
A Flávia vai ficar lá. Talvez ela volte um dia pra contar o resto da história.
Você engatar no personagem e ficar na Fernanda.
Gente, isso é muito doido. Eu vou parar. É muita zoeira, né?
É, pode.
Você fez teatro?
Não.
Ela faz arquitetura.
Eu acho que você tem uma facilidade pra criar personagens, tá ligado?
Eu tenho facilidade de observar coisas, mas assim.
E de fumar.
Eu não acho que eu sou boa, não. Eu acho que eu só deixo
rolar. Dubladora.
Se farmam.
Porra.
Zoa. Deixa ela lá, deixa ela lá.
Deixa ela lá.
Ai, gente, eu lembro que quando eu era pequena, eu fui viajar pra Fortaleza com meu tio. E a gente ficou num hotel e tal. E tinham pessoas de vários lugares do Brasil nesse hotel. Um menino argentino, um menino paulista e uma menina do Rio Grande do Sul. E a gente fez amizade. E no final da viagem, eu tava falando os três idiomas, né? Os três sotaques ao mesmo tempo, simultaneamente.
Meu Deus do céu, devia estar
e
um negócio.
E os meus tios.
Dialeto.
É uma esponja.
É uma esponja. E assim, parecia... É, que eu tava sacaneando, mas eu absorvia literalmente aquilo ali, eu vivia aquela realidade, depois eu deixava ir. A gente precisa deixar ir, né?
É, às vezes sim.
Que não beats. Pode falar?
Não beats. Pode, não tá pagando.
Ah!
Eu falei beats. Não é
Skull. Isso é o quê?
Skull Beats GT.
Up Scotty.
Voltando ao papo do envelhecimento. A gente ouviu aquele podcast que a Samanta nos enviou.
Obrigada.
Do Mamilos. Muito bom, inclusive. É, que falava sobre quem vai cuidar da gente quando a gente for velho. Sabe?
Não falava só sobre isso, né?
Não, sim, mas isso me marcou, entendeu?
Ok.
E, tipo, eu queria trazer isso para o debate, porque isso, é, conectando ao que a gente tava falando sobre pensar no futuro, pensar em família, me fez pensar, sabe? Tipo... Quem vai cuidar de mim? Ou, beleza, hoje eu sou eu por eu, mas quem vai cuidar de mim?
Engraçado, que, rapidinho, um parênteses, porque nessa mesma onda, você teve essa reflexão e eu escutando, tem uma parte do trecho que ele fala sobre a história de um homem
que já organizou todo o final da vida dele, né? Ele organizou como é que vão ficar as heranças, como é que vai ficar tudo, tá tudo certo com o advogado, se tem que desligar aparelho, se não tem, tudo resolvido. As filhas dele só vão ter que entregar o corpinho dele lá, agradecer, dar tchau e fé. Não precisava resolver absolutamente nada, porque geralmente ficam muitas pendências. E aí, quando eu escutei isso, eu me identifiquei absolutamente com a minha mãe. Porque a minha mãe, simplesmente nessa pandemia, achou que ia morrer quando ela ficou doente. E ela fez um testamento. E ela olhou pra mim e falou assim, filha, se tudo der errado, tem uma pasta com seu nome no meu telefone, você sabe minha senha. E eu fiquei zureta da cabeça, sabe? Tipo, a minha mãe é esse cara que já organizou tudo, mas você receber essa informação de que tá tudo organizado caso tua mãe morra é horrível, porque é a verdade de que ela vai embora. Pesadaço.
Yeah.
Eu posso fazer um comentário?
Pode.
Talvez um pouco frio.
Tudo bem, amiga, você tem essa palavra.
É, eu acho que ainda é melhor do que não deixar nada.
Ok, ok. Pra mim foi só um choque, porque a facilidade é imensa, né?
Uhum.
Ok. Eu vejo o trampo que é, né? Tô tendo contato com vocês, enfim. É um trampo, gente, mas é assustador.
Eu tava conversando com uma cliente essa semana, ela...
Tem muita empatia.
E ela tava... Eu falei pra ela da minha situação, da minha mãe. Sim. E ela contou... Na verdade, ela contou sobre, tipo... Cara, eu sou tão planejado, organizada. Estava falando sobre organização, tipo... Sistemas de produtividade. Ela falou que ela tem um hoje com tudo. Que se ela morrer, tá lá tudo. Tudo. Sim. Ritual dela, budista, sabe?
Uau.
As senhas dela, negócio do banco, que não sei o quê. Isso que me deixou pensando, sabe? Aí a mãe não deixou muita coisa quando ela foi embora. Mas ela deixou algumas coisas, pelo menos, sabe?
Uhum.
E, tipo, isso é algo bom de se fazer, entendeu? A sua mãe se importa...
Eu acho que você é honrar.
Com você, sabe?
É.
De fazer
ela
isso.
Ela tá te honrando, ela tá te dando um...
Não leve isso como um choque ou como um trauma, tipo, de que ela não vai morrer. Não pense nisso, mas, tipo... Tá tudo bem se isso acontecer, porque é a única certeza que a gente tem.
Uhum.
Né?
É humanizar a morte, né? A única certeza da vida, a morte. Mas vamos trazer de novo o gancho do envelhecer, né?
Pois é.
E esse processo. Porque esse processo existe, todo mundo que tem avós, avós, enfim. Tiveram contato com algum idoso. E como é que é esse processo pra vocês? Como é que foi?
É, eu queria começar dando uma referência de filme. Um filme que concorreu ao Oscar e ganhou. The Father. Vocês, não sei se vocês já ouviram falar. É, conta a história de um senhor, interpretado pelo Anthony Hopkins.
Uhum.
E conta a demência. Eu chuto que é um Alzheimer, né? Porque o Alzheimer é uma demência.
Sim.
E é contado... O filme é contado a partir da perspectiva... É, de como seria uma pessoa com Alzheimer.
Perdendo a memória. Você fez esse comentário com a gente outro dia.
Nossa, tem
super.
Tem
no grupo.
Aham.
Uhum. Isso
vi.
Tem tudo a ver com o envelhecimento. Com
o envelhecimento. Um tipo de envelhecimento, né? É um tipo de envelhecimento.
Sim, é um tipo
de uma
de
pessoa que tá
Sim.
perdendo ali as memórias, né?
Sim.
Tem gente que envelhece de outras formas.
Mas de qualquer jeito, o corpo humano se deteriora com o tempo.
Respirar tá matando a gente, né, galera?
Eu espero chegar no momento da tecnologia onde eu possa congelar alguma
Você,
parte.
Eu não congelaria, não, amigo.
Eu virarei um pendrive, que nem a Lucy, meu amor. Meu
Você
amor.
Quer você vontade de ser eterno? Mas você já é, amigo.
Amiga,
não se prende nisso aqui, não.
Caralho,
não?
Você me lembrou, sabe o quê? Years and years.
Amigas são visões diferentes aqui.
Tudo bem, eu sei. Eu tô tipo de desculpa.
Você já viu Years and Years?
Sim, eu já vi.
Essa perspectiva da eternidade, sabe? Eu acho que, tipo, eu participo de uma coisa para além dessa matéria aqui, desse corpinho, dessa conversa, desse bairro, desse mundo, desse planeta, desse universo, enfim, sabe?
É uma concepção que envolve crenças, né?
Mas isso é muito da sua espiritualidade.
É, com certeza.
Eu acredito no cosmos, no universo. Se eu tiver uma tecnologia que eu possa viver infinitamente no cosmos que eu conheço, que é esse aqui, eu vou aceitar.
Entendi. O meu universo
é... Não é uma questão de ser espiritual, de viver pra sempre, mas de poder usufruir de uma tecnologia desenvolvida pra pra isso, entendeu?
Mas é porque é exatamente o que é o que eu tô falando. Quando mas você evolui espiritualmente...
Eu parto da ciência, tecnologia,
ah, entendeu? Tá, ok. Agora eu vou te dar uma perspectiva que talvez você não tenha.
Oi.
A sequência dos planetas... são respectivamente planetas primitivos, planeta de provas e expiações, planetas de regeneração, planetas felizes e planetas puros.
Enfim, essa é uma sequência de planetas, né? É a sequência de como acontece a evolução planetária segundo o espiritismo. Então, isso prova que tanto o ser humano não, mas o espírito humano, o espírito que está encarnado num ser humano, ok? O perispírito, a alma, enfim... O perispírito, ele leva a nossa memória e as nossas cargas ali das nossas vidas. Sabe quando você vê uma pessoa e ela tem muita bagagem?
Uhum.
Ela é uma pessoa que já viu muitas vidas, sabe coisas esquisitas que, tipo, normalmente as pessoas sabem. É, parece um pouco mais cansada, um pouco mais chata, assim, não quer muita... Não quer muita badalação, quer uma vida mais sóbria e tal. Pessoas que você fala, ah, essa pessoa é uma velha, enfim. Às vezes, de fato, essa pessoa é uma velha. Às vezes, de fato, essa pessoa tá encarnada tentando sair desse ciclo aqui pra ir pra um próximo ciclo há um tempo, sabe? Você tá preso num ciclo.
O que designa que o espírito é velho?
Conhecimento. E, voltando ao gancho dos planetas, cada planeta evolui pra uma coisa. Lembra que a Terra foi uma bola de fogo, uma bola de gelo?
Uhum.
E agora ela é um planeta habitável? Mas ainda assim, o oxigênio tá matando a gente, porque ele tá oxidando as nossas células. Uhum. Então ele ainda é um planeta que agride a gente de alguma forma. E ele pode evoluir pra um planeta que não agride a gente de forma alguma. E a gente também não vai precisando de menos matéria, ele vai ficando mais etéreo. A gente não vai precisar mais falar, nem de som, nem de ondas. A gente só precisa se comunicar um com o outro e trocar coisas. E a gente já virou do etéreo, 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 etéreo. E aí eu tenho uma pira de que depois a gente vira tão etéreo, tão etéreo, que a gente vira um deus. E a gente tem o nosso próprio universo. E a gente faz exatamente isso.
Mas
aqui.
Mas aí a gente tem consciência sendo um deus?
Como
sim.
Como se fosse
um... É o nível master. É você virar um deus. Mas isso aí, amiga, a gente vai ter que ver muito. A gente tá num planeta de provas e expiações, assim. A gente tá evoluindo aí numa cadeia aí pesada. Mas assim, o que eu posso dizer é... Sobre Terra... Especificamente sobre a Terra, rapidinho.
Tu pega santo?
Não.
Não?
Não. Não.
Desculpa.
Era só interpretação.
Não, 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 não.
Ok.
Sem problema nenhum.
Não, não pego, não sinto
nada.
Não,
mas é só... Ok.
Ok. Sempre muito consciente, amiga. Só reflexiva demais sobre como as coisas são. E esse conhecimento espiritual... Que pode ser uma pira do caralho, ok? Beleza, galera? É só o que eu acredito e pode ser uma pira do caralho. Mas é tão reconfortante e é tão claro, porque ele trabalha também com as evoluções materiais. A gente viu a Terra fazer isso. A Terra realmente pode estar se tornando uma coisa melhor, por mais que a gente esteja destruindo ela. Talvez a gente tenha que passar por esse processo para poder ir para uma próxima fase. Assim como o homem está evoluindo, Sapiens, livro Sapiens, indicação.
Uhum.
Aquele processo do hoje somos Homo Sapiens e na próxima vez a gente vai ser Homo Sapiens, Sapiens, Sapiens. Enfim, uhum. O próximo Homo Sapiens já está por vir, galera.
Sim.
Nós estamos morrendo, nós Sapiens estamos morrendo e o próximo já está chegando. E isso também vai trazer novas tecnologias, novas formas de pensar, uma coisa mais etérea. A gente vai precisar destruir isso aqui para construir uma nova coisa. Isso é um processo planetário, um processo humano. Um processo humano. Um está atrelado ao outro. Por isso que... Só o último gancho da última coisa que eu vou falar. Foi uma descoberta na quarentena. Eu precisava muito de uma resposta sobre essa merda que a gente tá passando de pandemia, ok? E aí eu falei, vou ler uns rolês aqui do Kardec. O cara é gente boa, sempre fala umas paradas bem legal, assim. Quero reconfortar meu coração. E aí ele disse a seguinte coisa. Segundo a teoria da evolução planetária, a Terra... já foi um planeta de várias coisas. E hoje ele é um planeta de provas e expiações. E assim como a Terra evolui, nós evoluímos. E nós já passamos por um planeta muito fodido, de muita tempestade ácida, de uma Terra que maltratava a gente, que era impossível da gente morar. A gente já passou por intempéries e coisas muito fodidas. E a gente aprendeu, e a gente evoluiu, e o planeta evoluiu também. E a gente foi evoluindo junto, sacou? Essa coisa acontecendo junto. E daí, hoje, a gente consegue lidar com pandemias. A gente é capaz, ok? A gente tem capacidade de lidar com questões fodidas. Porque se tá vindo pra gente, é porque a gente já passou por algo muito pior que ensinou a gente a lidar com isso. Então a gente só tá alcançando novamente esse processo. Relembrando. Descobrindo. Se permitindo. E indo.
Esse conceito é maravilhoso, mas eu acho um discurso perigoso quando você diz que as coisas só vão tender para a evolução. Isso abre um espaço para as pessoas se acomodarem. E a gente precisa se colocar em ação, sabe?
Não. Eu talvez tenha te passado uma ideia meio utópica da coisa. Ele também fala que você, para você evoluir, você tem que minimamente ser uma pessoa boa. Senão você vai ficar sendo uma pessoa má, a vida vai te castigar. Porque não é que a vida te castiga, é só que você tá atraindo coisa ruim pra você. Sempre. Sim. E você, se você ficar nesse ciclo sem fim de atrair coisa ruim pra você, você nunca vai sair desta merda que você tá sentindo. Você tem que vibrar coisas boas, almejar coisas boas, entender que existe, sim, o outro e respeitar o outro. Tudo isso é uma coisa em cadeia, amiga. Viver em sociedade também é passar por provas e expiações. A gente tá aqui pra entender que nós somos seres que devemos nos respeitar entre si. E a gente só vai conseguir ser etéreo algum dia como um Deus se a gente alcançar tal bondade e tal tranquilidade dentro de si. Paz interior, nirvana, sabe aquela coisa? E até você entender que o outro é um espelho de você e você parar de completamente julgar o outro e tudo que você tá dando de erradinho que tá dentro de você, que você tá fazendo um espelhamento ali. Processos fodidos e milenares, né?
Me contaram, né? O senhor que fez a minha constelação familiar, ele falou sobre... Eu não lembro se ele falou que era uma lei, mas era uma coisa que fatalmente vai acontecer. Quando você critica o outro, daqui a algum tempo você pode estar fazendo a mesma coisa. E isso é muito louco.
É porque quando você critica, você percebe a coisa. E aí você faz o primeiro reconhecimento da coisa, como uma crítica. E depois, quando você faz a coisa, você reconhece. Porque você já tem o feedback daquela coisa na sua cabeça. Então você passa a se julgar.
Eu tinha isso na minha família como reparar nas pessoas. Minha família repara muito em todo mundo.
E julgar!
Mano,
né?
Não
é
consigo.
Reparar, não, é ser mal. É ser malvadinho, sabe? É falar mal do filho, do neto, do amiguinho. É falar, ah, ele é tão bonitinho, mas é chatinho, né? É aquela coisa sutil, mas não tão legal de ser.
Qualquer
dita.
Coisa. Estética. Eu boto como a pessoa fala, sei lá, qualquer tipo de julgamento.
Qualquer tipo de julgamento. E quando não tem absolutamente nada pra ser julgado. Fala de uma parada tipo, ai, mas aquela parede ali não tava legal, né? Aquela cor daquele negócio.
Aí é
vai por uma parada ridícula, sabe? Tipo.
É.
Eu acho que aí eu vejo a beleza de amadurecer. Mais do que em todos os momentos. Mas... Porque você acaba vendo que existe um outro lado disso. E você pode só se desligar disso.
Amiga, sabe quando a gente passa por essa primeira quebra aí? É na passagem da adolescência pra vida adulta. Que você vê que aquelas tuas picuinhas menorzinhas assim, ridículo assim, de com os amigos até, de egoísminho, de ser babaquinha aqui, de falar uma gracinha aqui, para de fazer sentido. E aí você fica tipo, pô, por que eu tô falando isso, né? Não tem nada a ver. Tu começa a ficar meio reflexivão, né? Tipo.
É o ego.
É o ego e o superego?
É.
O cavalo? Tem essa história do cavalo também, não tem no ego do superego? Tem sim.
Tem uma história.
Mas não sei exatamente o que é. Eu só acho que a gente para refletir sobre como eu quero ser tratado e como eu vou tratar alguém. Como eu vou dar e como eu vou receber as coisas, sabe? A gente percebe que sendo legal, sendo bacana, ou minimamente respeitoso, ou sei lá, minimamente educado. Eu não sei nem que educação devia ser o básico, sabe? Se você é um ser humano básico, eu acho que você devia... falar direito com as pessoas, você devia olhar com verdade pro outro, não pensar em mentir, não pensar em enganar, não pensar, sei lá, sabe? É só tipo, e por que que a gente faz isso? Porque a verdade é que a gente é ensinado a fazer isso. A gente é ensinado categoricamente, né? Pelas camadas a fazer isso, literalmente. Ensinado a mentir, a gente é ensinado a dissimular.
Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que eu ainda não li.
A gente é ensinado a ser ruim, galera.
Que se chama... Vigiar e Punir.
Indicação.
Fala sobre
a sociedade, as características, né, da sociedade. A gente tá sempre sendo vigiado e punido. O Márcio tem na estante dele. Talvez eu vou ver algum dia.
É um livro muito indicado em curso de direito, né?
É, eu não sei, eu não fiz direito.
Você, gente, só no, reforçando aqui, se a Fernanda criar uma seita, não vá.
Por quê? Eu sou chata?
Não, mas é legal.
É uma seita, entendeu?
É uma fucking seita.
Não, gente, não é seita, galera. É só, tipo, vamos ser amigos e morar perto.
Você acabou de falar que
é
tem pra Minas Gerais, chamou todo mundo.
Gente,
só
tipo...
É só uma comunidade alternativa.
Não. Deixa... Com você editando as regras.
Não tem regra.
A ideologia dela.
Gente, olha só. Não é nada disso.
Não,
eu só quero.
Assim.
Ai, obrigada.
Ah, primeiro, aí, tá vendo? Primeiro.
Agora, defina a seita. Ah. Vai ser uma seita.
Deixa eu explicar.
De orgias?
Não! Ah. Pode rolar. Mas assim, não é isso. Deixa eu explicar o que, que é. Eu sou. Hoje, eu sou uma. Eu,
agora
uma
ele
breve
vai, agora
arquiteta.
Ele vai.
Eu sou uma breve arquiteta, em breve, uma arquiteta. E eu tenho noção de planejamento regional, de cidade.
Ah, construir uma cidade.
Não é que eu quero construir uma cidade. Eu quero construir uma casa e comprar o terreno do lado e construir outra casa e te vender essa
você
casa.
Você vai ter o controle de todas essas casas?
Não,
você
não. Eu vou me desfazer da casa. Eu vou vender a casa pra uma próxima pessoa e construir uma nova casa. E quem quiser comprar, compra, sabe? Tipo, uhum. E é tipo.
E vai recolher aluguel.
Não é aluguel, cara. Eu vou vender a casa.
Mas a pessoa,
pessoa
tem que ficar na sua ideologia.
Não.
Então
a pessoa
tá
vai viver a vida
um
que ela quiser.
Quem produz as coisas?
Hã?
Quem produz as coisas? Como é que é o meio de consumo
pessoas.
Das pessoas?
O meio de consumo... Gente, é um pedaço da cidade normal. É um lote. Uma vila. Galera, uma vila.
É uma vila.
É uma vila.
Achei que era um rancho.
Mas é...
Podia ser um rancho. Não, sem sacanagem. A ideia é ser uma coisa mais baixa, né? No meio do
podia
nada,
ser
mato.
Um rancho, amiga. Não.
Não podia ser um rancho?
Como assim?
Gente, eu adorava ir pra hotel fazenda.
Podia
não
ser
fazenda,
uma floresta no meio de um país
nome?
Escandinavo.
O hotel fazenda da Fernandinha. O hotel fazendinha da Fernandinha.
O nome da seita é Paz Etérea.
Paz Etérea.
Paz Etérea.
Vai ser Terra do Éden.
Terra do Éden é o Brasil.
Desculpa. Mudando completamente de direção. Desculpa. Você tava falando no diminutivo e eu lembrei de ter passado por um artigo que indagava por que, que nós brasileiros falamos tanto no diminutivo.
Uhum.
E era sobre um gringo dando um relato de que ele notou muito isso nas pessoas. Você não fala, vou lá beber uma cerveja. Vou lá beber uma cervejinha.
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 Um corotinho.
Negocinho bricotico.
Um ginzinho.
Um ginzinho.
Vinzinho.
Vinzinho. Vinzinho. Vitinho. Vitinho. Tem Vitão também, mas é...
Que doideira, né? Isso é muito doideira.
Mas a gente fala mesmo, meu skindim. É tudo in.
É, in.
Vai ficar pra cima de mim? De papinho? Pra cima de mim? De papinho pra cima de mim?
Ai, que bom.
Hoje não. Bora, miliciano. Pra cima de mim, não. Mas
bora,
assim...
Bolsonaro.
Gente, outro dia, não é mesmo? O dia raiou e a gente veio finalizar o podcast.
Só mais um dia de luta. Mais um episódio aí de Podnóias.
Evoluímos um pouco no assunto, mas Samantinha trouxe um tema muito interessante que a gente pretende evoluir mais ao longo de outros podcasts.
Sim, com certeza. Eu queria só dizer que eu estou extremamente honrada de participar de um projeto de grandes amigos meus. E... com certeza eu vou estar aí pra outros, né?
Com certeza, amiga. Incrível o nosso papo de ontem, foi muito divertido. Eu sou a Fê.
Eu sou o Vitor.
Eu sou a Sam.
Eu sou o Harry.
E é isso, gente. Esse é o Podnóias. Meus queridos, muitos beijos.
Até o próximo episódio.
Abraços.
E se cuidem.
Tudo de bom e, galera, muitas nóias pra vocês.
Ideias vêm do Conate.